Olá, sou o Afonso Fazendeiro, medalha de bronze nos Jogos Europeus e hoje Padel Pop na M80.
M80 Padel Pop.
Bom ano! Bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E este é o último programa da temporada.
Oh.
Eu sou a Elsa Teixeira, também cá está, como sempre, o Pedro Plantier, o Pitucas.
Bom dia e bom ano!
E o Luís Nunes, o Luís Pop.
Bom dia, parabéns, Zé Maria, meu filho que faz anos hoje, um aninho.
Parabéns, Zé Maria.
Parabéns. Ante esta dupla imbatível, e a eles também se junta o repórter João Ramos, que está sempre no Norte e é o responsável por trazer a atualidade do paddle.
E como é o último programa da temporada, preparámos um best-of com todas as celebridades que passaram pelo tie-break. Vamos falar com o responsável pelo Portugal Paddle Tour. E não nos vamos embora sem dar mais uma dica do professor.
M80 Paddle Pop, primeiro set.
Ano novo, vida nova. E será que é este ano que começa a jogar paddle? É assim, nós estamos a fazer a nossa parte, não é?
É verdade.
Ao longo de toda esta temporada, foram 13 programas, tentámos sempre ajudar. Até lhe mostrámos um bocadinho dos bastidores do paddle.
É verdade. E hoje, mais um desses bocadinhos, começamos por mostrar-lhe a Paddle Teams, uma plataforma de gestão de jogos. Antes de falarmos com o responsável, se calhar damos-lhe um bocadinho do contexto.
Vamos lá ao contexto.
Vamos
Pedro.
Embora.
Vamos
há dois
contextualiza,
tipos...
homem.
Há dois tipos de torneios no paddle. Os oficiais, que são geridos pela Federação Portuguesa de Paddle, que obrigam a que esteja afiliado para poder participar, com o seguro incluído, e os torneios sociais, onde toda a gente pode participar. Há cada vez mais torneios sociais, e como se gerem tantos torneios? O António Fernandes criou uma plataforma de gestão de jogos, a Paddle Teams. Olá, António.
Tudo bem?
Boa Está tarde. Tudo bem. Estamos aqui curiosíssimos para saber como é que surgiu o Paddle Teams e o que é.
Eu posso contar a história. Em 2019 eu fui convidado por um amigo para fazer uma partida de paddle. E lá fui. E gostei. E continuei a jogar. Ao fim de algum tempo já tínhamos reunido meia dúzia de amigos e pretendíamos fazer uma liga. A liga começou, só que tínhamos que apontar os resultados todos em papel. Como eu era o informático do serviço, resolvi fazer alguma coisa.
Claro, resolver o problema rapidamente, não é?
Naturalmente. Comecei por uma folha Excel, mas a folha Excel tinha o problema. Toda a gente tinha que me ligar e dizer como é que quanto é que tinha ficado o resultado, quando é que eram os próximos jogos e por aí fora. E então eu pensei que se calhar seria bom eu montar um sitezito qualquer assim em baratuxo e que cada um depois ia lá colocar os resultados. A coisa, a moda pegou e um clube onde nós jogávamos olhou para aquele ambiente nosso todo envolvido e disse, epá, nós podíamos usar isto também nos torneios. E assim, oh, porque não, está feito, não vai custar mais nada, portanto, vamos lá experimentar. O que é certo é que aquilo foi um sucesso, depois os clubes vizinhos viram que estava a funcionar, também quiseram, mas basicamente o site não tinha a estrutura necessária para os clubes usarem. A coincidência foi que em 2020, como houve a pandemia, eu fiquei em casa há algum tempo e então assim, bem, está aqui uma boa oportunidade de eu refazer aquilo que está feito e construir alguma coisa de raiz a pensar já no futuro. E assim pensei e assim fiz. E o Paddle Teams foi crescendo. Este diz aquele diz aquele outro. E cresceu assim até aquilo que é hoje.
Foi um período de quanto tempo?
Portanto, aquilo começou em 2019. A liga já terminou com a Paddle Teams que está hoje. Portanto, foi à volta de um ano. Fez a passagem de um lado para o outro.
Então ajuda-nos lá. Esta plataforma destina-se a quem? E quem é que pode usufruir dela?
Qualquer pessoa que queira fazer um torneio ou até uma liga pode usar a plataforma. A plataforma faz a gestão desde as inscrições até os quadros, os resultados, dá para colocar fotografias e por aí fora. Portanto, desde clubes, pessoas particulares, organizações que queiram usar, ela faz a gestão. Portanto, tudo o que anteriormente fazia em Excel deixa de ser necessário e passa a ser feita na plataforma.
Portanto, descarrega-se a aplicação e a partir daí registra-se, é isso?
Não é obrigatório estar registado na Paddle Teams para usar a Paddle Teams. O que é obrigatório é que o clube ou a organização que vai fazer essa gestão esteja lá registado.
E é grátis?
Para o jogador, sim. Para os clubes, tem uma parte que é paga e a outra uma parte também que é grátis. Naturalmente que as funções que os clubes precisam têm um custo.
E podemos saber qual?
Sim. Existem três modelos de pagamento. Um tem um custo anual de 1 euro, que basicamente é só para dizer que tem um plano.
Ok. É ela se olhar para os bolsos.
Tipo, 1 euro.
Sim. E depois tem uma taxa de acordo com as duplas que estiverem inscritas. Digamos que é partilhar o risco do torneio, não é? Depois pensamos também naqueles clubes que têm poucos campos e que não têm assim, grande possibilidade de fazer grandes torneios. E então até 70 duplas, existe um outro plano que se paga 360 euros por ano. E finalmente, aqueles que não querem ter restrições de parte alguma, acresce um valor, portanto isto dá à volta de 540 euros por ano e pode fazer as competições que quiser na plataforma.
E vocês já têm quantos clientes, quantos clubes?
Neste momento temos à volta de 130, 140 clubes que usam frequentemente.
Uau.
Só para termos uma ideia, o ano passado tivemos à volta de 500 competições e este ano já vamos com 900.
Uau! E quantos clientes já usufruíram?
Se formos falar em termos de jogadores, até ao momento eu tenho registado mais de 145 mil jogadores.
Uau.
Isto dá à volta de 150 mil jogos. É engraçado porque normalmente a média dos torneios é um jogo, um jogador. Portanto, a gente mais ou menos faz isso e vai bater mais ou menos certo.
Incrível, esta média é boa para aqui para o guia do pádel quando se pergunta
sim, sim.
Quantos jogadores há cá em Portugal, já começamos a ter alguns números reais.
É mais um parceiro. Muito bem, sim. Olha, António, muito obrigado. Mais uma vez uma surpresa, uma agradável surpresa em termos de dimensão.
Incrível mesmo,
começas
António.
A falar de forma tímida, mas quando chegas aos números, qualquer pessoa fica rendida.
Fica rendida, é verdade.
Fica rendida.
E começou num papel, imaginem só.
Não, no Excel.
António, como tu me disseste, tudo começa na cerveja a seguir aos jogos, não é?
É verdade, é isso mesmo.
António, desejo de imenso sucesso, boas festas e boas entradas.
Um grande abraço, António, e parabéns.
Muito obrigado.
Bom ano. M80 Paddle Pop Tiebreak. Este é o momento em que normalmente lhe apresentamos um famoso que também joga paddle. Ao longo desta temporada passaram por aqui pessoas de várias artes, da música, do desporto, do teatro, rádio, televisão. E como este é o último programa, nós pegámos em todos, misturámos muito bem e fizemos uma espécie de best-of.
Uau!
M80 Paddle Pop Tiebreak.
Primeira vez que jogaste paddle?
Deveria ter já 45 anos, jogava rugby e achei aquilo muito competitivo e muito divertido.
Eu acho que terá sido um jogo com a Leonor Seixas.
Porquê é que continuaste?
Continuei porque amei, porque acho que é um desporto absolutamente extraordinário, onde dá para nós nos mexermos, suarmos, divertirmos-nos.
Preocupado, ela é realmente viciante.
Continuei porque percebi que era fácil e porque era divertido.
Tudo que mete uma bolinha, eu gosto.
E tem uma parte social que eu gosto.
Que é uma coisa engraçada, fazemos desporto e a seguir fazemos o quê? Bebemos cerveja.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Posso jogar todos os dias, já aconteceu fazer 2 jogos por dia, como pode acontecer passar uma semana sem jogar.
Eu jogo no mínimo 2 vezes por semana.
Jogo 2-3 vezes por semana.
Tens ou já tiveste aulas?
Já tive aulas e confesso que evolui imenso quando tive as aulas. E se calhar é o que me basta, é o suficiente. Porque assim posso inventar e eu adoro inventar, sempre.
Acho que as aulas são essenciais, eu já tive vários professores, valorizo aqueles professores que são mais cuidadosos.
Que nível achas que tens?
Eu seguramente sou M4.
Eu acho que tenho um ótimo nível, mas na prática é um 4 com pretensão a ser um 3.
Acho que tenho um nível muito fraco.
Bem, o nível tem dias.
Qual a tua melhor característica?
Aguentar muito tempo em jogo.
Eu acho que é bola na malha.
Estou com uma pancada muito forte.
Sou melhor a defender do que a atacar.
Portanto, a consistência na rede é uma coisa que eu acho que é um dos pontos fortes no meu jogo.
Qual a tua pior característica?
enterrar uma bandeja ou enterrar uma víbora e sermos assertivos.
Sempre tomar bem bruto, corre mal.
E eu merecia que alguém entrasse em campo e me desse um par de saltos depois de uma jogada falhada.
O pádel entrou fácil.
É um jogo muito viciante.
Vão meia dúzia de vezes e vão ficar viciados.
Pitucas, preciso delas, pá!
Tiebreak. Nesta lista de famosos viciados no pádel estão, por exemplo, Israel Alves, lenda do futsal. Ricardo, ex-guarda-redes da seleção. Fernando Meira. Nuno Fernandes, atleta olímpico de salto à vara. Luís Filipe, ex-jogador de futebol. Nuno Durão, ex-jogador de rugby. O nosso querido Vasco Palmeirim. O surfista Vasco Ribeiro. Mico da Câmara Pereira. Fernando Alvim, a atriz Leonor Seixas, Virgul e o alfaiate Paulo Batista.
Ah, isto é que é uma lista de luxo. M80, Paddle Pop, segundo set. Chegou agora. Este é o último programa da temporada. Pois é. Estamos ainda por cima mais ou menos a meio. Mas não se preocupe, porque depois no final vai ficar disponível em podcast, que é para ouvir do início, sempre que quiser. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer.
E hoje, no segundo set, vai perceber melhor o que é o Portugal Paddle Tour e que planos é que tem para este ano. Ao telefone está o organizador, Bruno Gaspar.
Viva!
Conta-nos o que é o Portugal Paddle Tour.
Bem, o Portugal Paddle Tour é um projeto 100% social que pretende levar a modalidade do paddle ao número máximo de campos clubes possíveis e com isto arrastar os atletas para, quer para conhecer os outros clubes que não conhecem, quer para poderem participar entre eles numa tour que vai ter 12 etapas em 12 clubes diferentes, uma vez por mês.
Este ano já tiveste a tua primeira edição, não foi?
Sim, exatamente. Fizemos uma etapa piloto aqui na zona centro do país, correu bem, tivemos 150 inscrições e, perante a aceitação, resolvemos partir para a aventura para ser em todo o país e não só por zonas geográficas e do nosso conforto. Agora, na Tour 2024, as pessoas inscrevem-se individualmente para participar nas 12 etapas.
12 etapas, disseste tu?
Sim, é uma por mês.
E onde é que vão ser?
Vão ser desde o Porto, Póvoa do Varzim, Coimbra, Cernache, Condeixa, Pombal, Lisboa. Iríamos ter no Montijo, mas devido à situação do
12. Um grande abraço ao Bruno e a todos os outros.
Exatamente. Não vai ser possível, mas arranjámos um clube alternativo. E estamos ainda a estudar a hipótese de... Porque há aqui uma situação, tivemos tanta aceitação, que é bom sinal dos clubes, que neste momento temos 12 meses e temos 19 clubes interessados em ter lá uma etapa. E há uma que vamos tentar fazer a meio do ano, que será nos Açores, uma etapa especial.
Oh, Bruno, diz-me lá uma coisa, e o que é que distingue dos outros circuitos ou dos outros torneios que há caminhares, não é? O que é que distingue, se tu tiveste que nos convencer a patrocinar-te?
Eu acho que essencialmente o que distingue dos outros é o facto de, por norma, dos que eu conheço, o social é feito num clube apenas, e aqui as pessoas vão poder estar num social e não no seu clube, digamos, de eleição ou de conforto. Vão poder conhecer outros clubes, outras pessoas de outras regiões. Teremos um ponto engraçado, que é um ranking. Os atletas vão somando pontos e em dezembro será apurado o campeão do Portugal para a altura de cada categoria.
Ok, então em 2024 vais ter 12 etapas, uma por mês. Exatamente. E já tens 19. E como é que vais conseguir diferenciar ou como é que vais colecionar dos 19, 12?
Os clubes que entraram a seguir a termos fechado as 12 etapas, diz que ok, podem ser para já nossos parceiros, mas neste momento ainda não temos nada para lhes entregar.
E quando é que vai começar?
Dia 19 de janeiro, a primeira será em Cernache, no VC Paddle.
Bruno, muito obrigado, sucesso, boas festas e um grande abraço. M80 Paddle Pop,
dica do professor. Isto é uma espécie de serviço público para jogadores de paddle. Seja iniciado ou experiente, são dicas da Academia Pedro Franchi para melhorar o seu jogo. Vamos à última dica da temporada?
Vamos embora. Dica
do professor. A dica de hoje é sobre a víbora. Uma pancada para um nível um pouco mais avançado que nos permite, se quisermos, sermos mais agressivos que a bandeja. Para os iniciados ou curiosos, o melhor conselho que podemos dar é que primeiro temos de dominar a bandeja antes de pensar na víbora. No início do nosso pádel, a bandeja serve principalmente para tentar manter a posição na rede. Mas à medida que forem ganhando confiança na pancada e quando sentirem que o balão adversário foi curto, podem utilizar a bandeja também para pressionar o adversário. Usem os pés do adversário cruzado como objetivo. Assim garantimos alguma margem. Este conselho é ainda mais importante se ainda não estivermos confiantes com o smash. Para os avançados, a nossa dica vai direcionada à diferença entre a víbora e a bandeja e para em que altura devemos procurar utilizar a víbora. A grande diferença entre a víbora e a bandeja está na preparação e impacto na bola. Ou seja, na preparação, o nosso braço dominante deve estar fletido, colocando a nossa raquete atrás da cabeça, no ponto de impacto, para entendermos melhor, é imaginar a bola como um relógio. E o ponto ideal seria entre as 3 e as 4 para um destro e entre as 8 e as 9 para um canhoto, procurando assim dar um efeito lateral à bola. Em relação ao momento ideal para procurar usar a víbora, é quando o balão para um destro estará mais para o nosso lado direito e vice-versa para um canhoto, potenciando assim o efeito lateral que podemos colocar na bola.
Dica do professor.
Agora só falta saber o que tem acontecido por estes dias no mundo do pádel. As notícias, como sempre, com o nosso repórter do Norte, João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Bom dia, jogadoras e jogadores de pádel. Bom ano, um enorme 2024. Espero que tenham tido um ótimo Réveillon, que tenham usado os 12 desejos para pedir coisas boas relacionadas com a vida, mas que tenham pedido bons jogos e vitórias. Vamos às notícias do início do ano. No circuito mundial, continua a dança de cadeiras, quer no setor feminino, quer no masculino. Nas meninas, a nossa Sofia Araújo anunciou que já era rumor o regresso de Virginia Riera ao seu lado direito. A Argentina é atualmente a número 10 do mundo. Nunca ganhou um torneio do ex-WPT, apesar de ter chegado a uma final e ter bastantes meias finais. Uma jogadora muito sólida, muito atacante, que acreditamos que vai dar muito sucesso à nossa Sofia. Apostamos muito nelas. Duas outras duplas femininas separaram-se e provavelmente vão cruzar entre elas. Cláudia Jensen anunciou a separação de Verónica Virceda e Jéssica Castelhó confirmou a separação de Zazu. Destas separações surgiu já a primeira dupla, Virceda junta-se a Zazu e é provável que Cláudia Jensen se junte a Jéssica Castelhó. Já nos homens, Momo Gonzalez e Chingoto juntam-se, como já era esperado, para fazer uma dupla fortíssima na defesa e uma dupla que quer dar cartas no circuito mundial do Premier Padel. Em Portugal, a Federação Portuguesa de Padel anunciou alterações aos seus regulamentos, maioritariamente na vertente de torneios. O Campeonato Nacional de Absolutos passa a ter a classe de 30 mil e terá quadros de 32 duplas. Passa a haver mais uma categoria de prova, a categoria 20 mil, e passa a haver número mínimo de duplas para os torneios 15 mil e 20 mil. Número mínimo esse que são de 600 jogadores. Outra medida há muito pedida pelos jogadores é a inclusão dos pontos do Masters no ranking, como todas as outras provas do circuito, e passa também a haver reserva de lugares em todas as categorias para dois pares da Madeira e dois pares dos Açores, tendo em conta o aumento de jogadores e jogadoras das ilhas que já vêm ao continente jogar os torneios FPP. Também já anunciada e agora confirmada a inclusão do nível 6 em masculinos, femininos e mistos. Estamos em plena pré-época, sem torneios, com muitos jogadores ainda a gozar férias e a preparar-se para o primeiro torneio do ano, o Hexagon Cup, que acontece em Madrid. Torneio com nomes famosos nas equipas, como Rafael Nadal, por exemplo. A nossa Sofia Araújo vai jogar a Hexagon Cup com Delphi Brea e logo no primeiro jogo encontra-se com a ex-parceira Marta Ortega. A prova começa no final de janeiro e terá streaming disponível, pelo que poderemos nessa altura matar a sede que já temos de ver para a TV. Foram as notícias. Desejamos-vos um excelente 2024 com muito paddle, saúde e muitas bolas sacadas por três. Um abraço, malta. Super
Tai. E está na hora do adeus. Podem chorar. Chorem. Foi o último programa da temporada e daqui a pouco já vai estar disponível. Fique descansado em podcast, tal como os outros, nas plataformas onde costuma ouvir os seus podcasts e também no site e na app da M80.
Foi mais uma temporada em que tentámos mostrar-lhe o maravilhoso mundo paddle. Esperemos mesmo que tenham gostado.
Se não, também não temos livro de reclamações. Deste lado, como sempre, Elsa Teixeira, Pedro Plantier.
Um grande abraço.
Luís Nunes.
Abraços.
E do Norte, o nosso repórter João Ramos. Só falta dizer que o M80 Paddle Pop foi oferecido por Esc Online. Esc Online é o outro campeonato. Bom fim de semana e bom ano.
Bom ano.
Bom ano. Paddle Pop, 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 Paddle Pop. M80 Paddle Pop.